Autónoma da Madeira, especialmente em cidades como o Funchal, mas também em Câmara de Lobos, rendas, por exemplo, que estão em níveis absolutamente incomportáveis, por exemplo, T2 que podem chegar a 1.500 euros, mas no que toca à compra de habitação, vemos também na tipologia T2 já muitas construções em curso podem chegar aos 500 mil euros e, portanto, nós estamos obviamente perante uma situação muito grave também na região autónoma da Madeira. Agora, o que não deixa de ser absolutamente espantoso é que o Partido Socialista, nomeadamente o seu deputado Miguel Iglesias, acusa hoje aqui na Assembleia da República e critica o PSD de fazer ou não fazer no que toca à habitação na região autónoma da Madeira aquilo que o Partido Socialista faz e não faz no continente. E, portanto, o que é que isto significa? Que nem as populações da região autónoma da Madeira, nem as populações do continente têm qualquer resposta no que toca à habitação. E, portanto, a primeira pergunta, objetivamente, que se coloca neste debate é no que toca à habitação, afinal de contas, em que é que o Partido Socialista difere do PSD na Madeira para resolver o problema? Porque não está claro e com certeza os madeirenses não têm essa resposta clara. E a outra questão que gostaria de deixar tem também a ver com o Centro Internacional de Negócios que o Sr. Deputado referiu. Sabe também com certeza as várias posições que, tanto na região autónoma da Madeira como aqui na Assembleia da República, temos tido relativamente ao papel do Centro Internacional de Negócios. O problema deste centro, e já o dissemos várias vezes ao longo dos anos, é que ele verdadeiramente está a criar emprego de uma forma muito residual e, portanto, estamos aqui a continuar a verificar que, do ponto de vista do crescimento económico da Madeira, da diversificação económica da região autónoma da Madeira, este centro não está a resolver aquilo que disse desde o início que iria resolver. No entanto, o Partido Socialista também nunca quis alterar qualquer tipo de regime, como já o Bloco de Esquerda propôs, exatamente para que este centro pudesse responder a essa necessidade de criação de emprego, que na verdade não está a acontecer. E, portanto, coloco-lhe também esta pergunta. Verdadeiramente, qual é que é a grande diferença que o Partido Socialista aqui apresenta face ao PSD para a região autónoma da Madeira? Porque no essencial destas questões não vemos qualquer diferença.
Obrigado. Para formular um pedido de esclarecimento em nome do PCP, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Miguel Iglesias. Gostaria de formular aqui algumas questões. Mas um primeiro aspecto para dizer o seguinte. Estas falsas querelas que temos e que identificámos e que neste debate hoje também foram visíveis entre o PS e o PSD, em particular até a propósito de propostas para a revisão constitucional, procuram esconder também aquilo que tem sido a responsabilidade destes partidos em não dar resposta aos problemas da população da região autónoma da Madeira. Tem tanta responsabilidade o Partido Socialista, enquanto estando no governo de Portugal, tem também responsabilidade o PSD enquanto governo regional na Madeira, porque há um conjunto de problemas que a população sente e à qual não tem sido dada essa mesma resposta. E a autonomia, as questões que se colocam relativamente à autonomia, é de facto ela estar ao serviço da região, ao serviço dos trabalhadores, ao serviço do povo e dar resposta aos problemas. Eu gostaria de trazer aqui duas ou três questões concretas a propósito das questões da mobilidade e dos transportes. Porque a verdade é que a continuidade territorial, a garantia da mobilidade aérea e da mobilidade marítima, o subsídio de mobilidade, são problemas concretos com os quais a população está confrontada na região autónoma e continuam por resolver estes mesmos problemas. Hoje, se um habitante da região autónoma quiser se deslocar ao continente, a viagem aérea não fica abaixo de 800 mil euros. Se vier uma família, estamos a falar quase 3 mil euros em termos de valores. Estamos a falar de valores, de facto, que são elevadíssimos, em que a população tem que adiantar para poder fazer essa mesma deslocação. E estamos a falar de deslocações já em território nacional. O que é que diz o Partido Socialista relativamente a estes problemas? Foi aprovada na Assembleia da República legislação relativamente ao subsídio de mobilidade que aguarda a sua regulamentação. Para quando? Quando falamos aqui de problemas concretos da população, há de facto injustiças, desigualdades no plano dos salários, no plano dos rendimentos. Há um agravamento do custo de vida, até tendo em conta as características de insularidade da região autónoma. E há problemas gravíssimos no plano da mobilidade. E aquilo que se exige são de facto respostas para a resolução desses problemas. Qual é que são as respostas do Partido Socialista para resolver estes problemas da população da região autónoma da Madeira?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço ao Sr. Deputado Miguel por nos trazer aqui este tema a debate. No entanto, e apesar de concordarmos num aspecto, a hegemonia do PSD na Madeira não é saudável para a democracia, mas depois, por outro lado, aquilo que é o discurso do PS facilmente se esvazia quando verificamos que as propostas para a habitação, que de alguma forma veio aqui referir e criticar, e que concordamos que na Madeira de facto não estão a ser prosseguidas da melhor forma, também não são a nível nacional. Ainda ontem tivemos aqui o Sr. Primeiro-Ministro a rejeitar aquilo que são propostas trazidas por outras forças políticas, até criticando que estavam focadas numa opção para o mercado de aquisição e não de arrendamento, que ainda agora o Sr. Deputado, em clara contradição que o Sr. Primeiro-Ministro veio invocar. E da parte do PAN nós concordamos que é preciso dar respostas para ambas as problemáticas, para o arrendamento e para a habitação. Mas claramente o seu governo, Sr. Deputado, não está alinhado com as preocupações do Sr. Deputado para a Madeira. Depois, por outro lado, verificamos que o PSD aposta erradamente nos vistos gold. Em nosso entender, o mesmo problema que se passou a nível continental claramente iriam afetar também os madeirenses, que inclusivamente cujo poder de compra acaba por ser insuficiente. Mas, Sr. Deputado, eu recordo, nós tivemos recentemente a discussão do Orçamento de Estado e, mais uma vez, o PS também não esteve ao lado das propostas dos interesses das regiões autónomas quando foi a hora de votar. Se calhar talvez seria interessante que tivéssemos neste momento um Orçamento de Estado a ser discutido. Com a proximidade das eleições, muito provavelmente poderia ser que houvesse mais matérias aprovadas, mas não foi isso que verificámos. Depois, por outro lado, as matérias da mobilidade, que já aqui foram referidas. É completamente inaceitável que uma pessoa que venha da região autónoma da Madeira, tal como acontece nos Açores, tenha que pagar mais 400 euros por uma viagem, porque os problemas da mobilidade continuam por resolver. E por fim, Sr. Deputado, as questões da biodiversidade do ambiente que estiveram de fora do seu discurso, seja o teleférico do Corral, seja a estrada que vai atravessar a Laura e Silva, tudo isso são problemas ambientais relevantes que neste momento não estão a ser resolvidos.
Deputado, tenho de concluir.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e que aquilo que só podemos concluir é que, de facto, nas próximas eleições, votar PS ou PSD não vale de facto a pena, porque vai ser mais do mesmo, porque facilmente o Bloco Central entra em acordo quando é preciso.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas. Sr. Deputado Miguel Iglesias, eu ouvi-o com muita atenção falar acerca do número de assessores que o Governo Regional contrata. Também percebi que, quando as eleições se aproximam, os partidos vão à Madeira para conhecer a realidade madeirense, à exceção, é claro, do PS, que sempre a conheceu e que não vai fazer jornadas parlamentares à beira das eleições na Madeira. E depois ouvi esta curiosa troca de papéis com a senhora deputada Sara Madruga da Costa, o que me fez lembrar algo que me disseram recentemente, que é que o populismo é um vírus que aparentemente se espalha pela linguagem, e pelos vistos temos apenas só dois sabores do vírus, que é o do governo e o da oposição, mas o PS aparentemente é imune, a imunidade vem com o cartão do partido. Eu concordo com todos os diagnósticos que foram aqui feitos acerca da região, e digo como alguém que não vai à Madeira apenas quando se aproximam eleições, como o senhor deputado bem sabe. Mas a questão é, a alternativa ao poder regional na Madeira e ao sistema que ele construiu, ao regime dentro do regime democrático anquilosado há décadas na Madeira, só pode vir de uma frente ampla da sociedade civil, no qual os partidos tenham a decência de estar no lugar de trás, que não queiram pilotar, que queiram dinamizar a região e deixar a região, por si mesma, criar as suas alternativas. E isso já existiu, isso já funcionou no Funchal. E o PS o que é que fez? Canibalizou essa alternativa. Achou que tinha de ser só sua e que tinha que se candidatar sozinho. E, portanto, hoje em dia vivemos na ressaca do falhanço dessa possibilidade de alternativa que o PS também, como outros partidos, teve nas mãos, mas apenas o PS poderia estragar e estragou. Portanto, a questão é, aquilo que toda a gente diz na Madeira, sabe o senhor deputado tão bem quanto eu, é que é escusado. Assim não vamos lá. Para um regime enquistado como é o que está na Madeira, é preciso um sobressalto da sociedade civil. A questão é, sabemos que o PS não desistiu de si mesmo, porque nunca desiste de si mesmo. Mas o PS já desistiu da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começarei por ordem, naturalmente, a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Efetivamente, na região autónoma da Madeira, os problemas do acesso à habitação são gravíssimos. Eu diria até que são muitíssimo mais graves que em muitas outras regiões do país. E o problema aqui que se coloca é que realmente as competências nessa área são generalizadas, são da competência efetivamente do Governo Regional da Madeira, mas não faltam instrumentos de âmbito nacional para apoiar, nomeadamente, o Governo Regional, mas também as autarquias, e aliás, o Bloco de Esquerda, que naturalmente corporizou aqui uma alternativa de apoio parlamentar ao Governo PS, participou em muitas dessas iniciativas legislativas, nomeadamente o Primeiro Direito, que aliás, na Madeira, muitas das autarquias estão a aproveitar, e bem, quem não aproveita nada é o Governo Regional, seja por, enfim, incompetência ou absoluta omissão relativamente a esses problemas. E eu devo dizer, de facto, e se me permite repetir, esta tentativa do PSD de querer prolongar no tempo um instrumento como os vistos Gold, que está comprovadíssimo, que apenas alimentam a bolha especulativa, nomeadamente no Funchal e em outros concelhos na Madeira, está absolutamente errada. E aí concordamos convosco, absolutamente de acordo. Agora, há uma coisa que eu não concordo consigo, senhora deputada, que tem a ver, efetivamente, com o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Da parte dos deputados socialistas da Madeira, só vai haver palavras de apoio a um instrumento fundamental de diferenciação da nossa economia. Como sabe, a Madeira é uma região ultraperiférica, carece de dificuldades estruturais gravíssimas. E no caso da Madeira, veja-se, o setor privado, a maior parte da economia é alimentada pelo turismo e pela construção civil. Aliás, no ano passado, novamente, a construção civil ultrapassou em peso no nosso PIB o turismo, o que aliás, em vez de estarmos a avançar para o futuro, estamos a regressar ao passado, nomeadamente aos anos 90, mas isso é um modelo do PSD, do Governo Regional. Como eu estava a dizer, e ao contrário do que a senhora deputada afirmou, o Centro Internacional de Negócios cria empregos qualificados, atrai jovens qualificados, atrai investimento e atrai empresas. E sobre isso, infelizmente, vamos estar sobre desacordo, mas também estou à vontade para falar sobre o Centro Internacional de Negócios, porque quando eu era deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, liderei uma comissão de inquérito, precisamente, contra a negociata que foi a concessão do Centro Internacional de Negócios a uma empresa privada. E, portanto, neste momento, também devido a isso, a gestão do Centro Internacional de Negócios é pública, é da responsabilidade do Governo Regional e, portanto, nesse aspecto, em termos de transparência no concerne ao Centro Internacional de Negócios, já fizemos também um caminho. Em relação à senhora deputada Paula Santos, do PCP, enfim, eu vou aqui repetir uma questão relativamente aos rendimentos, porque na Madeira, efetivamente, temos o salário médio mensal líquido mais baixo do país. E eu devo dizer, senhor deputado, isto tem a ver com as políticas públicas regionais que foram efetuadas ao longo das últimas décadas e que, efetivamente, foram empobrecendo a região e, naturalmente, veja-se bem, estamos neste momento na cauda do país relativamente a essa matéria. Temos efetivamente o poder de compra mais baixo do país, mas também, como aqui repetimos neste debate, os preços da habitação estão ao nível dos mais altos do país. Imagine um madeirense, perante esta realidade, perante um governo regional que está claramente em estado de negação, vamos continuar, infelizmente, neste drama. Esperemos, em qualquer caso, que as verbas do PRR em relação ao setor da habitação possam, de certa forma, atenuar algumas dificuldades. Infelizmente, na Madeira, certamente não vão atenuar todos os problemas. Em relação ao subsídio de mobilidade, que a senhora deputada muito bem falou e que já foi aqui alvo de propostas de resolução aprovadas nesta Assembleia da República, neste momento, as companhias privadas de low cost já representam cerca de 2/3 dos voos efetuados para a Madeira. E como a senhora deputada bem sabe, na resolução, a resolução que foi aqui aprovada nesta Assembleia, infelizmente, estas companhias discordam em assunto e já ameaçaram